Entrevista do dia. Pois é, hoje a gente fala aqui sobre as elevações repentinas da pressão arterial, que são conhecidas como os picos de pressão e que podem ocorrer em situações de estresse, ansiedade, dor ou outros fatores do cotidiano. E apesar de nem sempre indicarem hipertensão, episódios frequentes ou com níveis muito elevados representam risco para órgãos vitais e podem aumentar as chances de complicações cardiovasculares. A gente bate um papo agora com o Dr. Tiago Coelho, ele que é cardiologista do Hospital Santa Rita. Bom dia, Dr. Tiago, tudo bem?
Bom dia, Eduardo, tudo bom? Agradeço pela oportunidade aí de falar em nome do Hospital Santa Rita sobre um tema tão importante, né, e tão prevalente.
Tá certo. A gente que agradece a sua participação aqui, doutor. E, inclusive, essa questão, né, dos picos, né, de pressão, esse assunto ele ficou, né, mais em evidência nos últimos dias por conta do jornalista, né, o Alex Escobar, que passou mal ali durante o programa, a apresentação do programa Globo Esporte. Né, depois ele até fez um comunicado via redes sociais falando que estava tudo bem e tal, mas que ele ficou de molho ali por um dia, pelo menos. E aí eu já pergunto até para o senhor, o que, que caracteriza um pico de pressão arterial e o que, que o diferencia da hipertensão?
Bom, Eduardo, o pico de pressão arterial é quando eu tenho um episódio de pressão alta, aí acima de 18 por 11, geralmente, a depender de algumas referências. Uhum. E a diferença dela para a hipertensão arterial sistêmica, de fato, é quando ela ocorre, o perigo dela, né, é quando ela ocorre de formas repetidas, diversas vezes, de forma crônica. Uhum. Então, isso vai aumentando o meu coração e trazendo aí alguns malefícios, algumas complicações que podem ocorrer para o coração, para o rim, para a retina, pode aumentar o risco de infarto. Quando o pico de pressão é isolado, vez ou outra ocorre, se eu levo um susto, se eu estou com dor, se eu estou ansioso, algo do tipo, esse não é o perigo em si. Mas quando ocorre de forma frequente, que começa a ficar perigoso e pode caracterizar uma hipertensão aí crônica.
E qual é o principal detalhe ali, de repente, vamos colocar ali um sintoma que de repente a pessoa sinta no momento para já ficar atento, né, que aquilo ali pode ser um pico de pressão?
Então, os sintomas, Eduardo, geralmente é o contrário que ocorre, né? Então, se eu estou com dor de cabeça, se eu estou com dor na nuca, se eu estou com qualquer tipo de dor ou ansioso, a minha pressão aumenta. Uhum. Agora, a pressão em si, o pico de pressão, geralmente ela não dá sintoma. Ela é mais silenciosa e esse que é o perigo. Quando é silencioso, eu não sei bem o que está ocorrendo. E por isso que a gente fala, gente, é importante ir ao médico, saber quanto que está a sua pressão, de forma crônica mesmo, sabe? Porque você não vai esperar ter um sintoma, ter alguma coisa, para ser diagnosticado com uma doença, que é a hipertensão arterial sistêmica. Então, o sintoma é geralmente o contrário mesmo que ocorre. O sintoma que aumenta a pressão, e não a pressão que dá o sintoma.
Entendi. É aquele caso, né, de estar sempre verificando ali como é que está a pressão, que às vezes a pessoa, ela aparentemente ela está se sentindo bem, mas de repente ela vai lá, mede a pressão e a pressão está fora do padrão.
Exatamente. E a gente consegue diagnosticar isso de forma muito tranquila em consulta de rotina. E para saber se o paciente de fato tem a hipertensão e precisa iniciar um tratamento, uma mudança do estilo de vida, para que não ocorra as complicações que a hipertensão arterial sistêmica de forma crônica pode causar, que é vai aumentando o coração fica mais hipertrofiado, fica grande, fraco, pode levar a insuficiência cardíaca. Agora, se eu tenho alguns picos de forma isolada, repito, isso não vai causar grandes complicações ao meu coração. Então, a atenção que a gente tem que ter é quanto à aferição dessa pressão de forma crônica, ou seja, medição. Tenho que ir ao meu cardiologista, tenho que ir ao meu médico para saber se minha pressão está acima dos níveis pressóricos que a gente estabelece como normais.
E quais seriam esses níveis, doutor?
A gente considera o pico da pressão, se a gente falar de pico hipertensivo, é acima de 18 por 11. Uhum. Agora, uma pressão para a gente já ficar de olho é 12 por 8. Né? E até mudou aí nas diretrizes, que a gente chama de pré-hipertensão. Não é que eu vou precisar iniciar um tratamento, uma medicação para o paciente, mas eu preciso já saber que 12 por 8 a longo prazo, essa pressão pode me causar problemas lá na frente. Então, eu tenho que fazer o quê? Uma mudança no estilo de vida, melhorar a minha alimentação, colocar menos sal, não ser sedentário. Sedentarismo é um dos maiores fatores de risco. Então, iniciar uma atividade física é mais uma mudança no estilo de vida mesmo.
Agora, doutor, tem muita gente que acaba associando sintomas como voz trêmula, dor de cabeça, né, um mal-estar, à pressão alta. O que é mito nesses sintomas que são associados? O que é verdade?
Ótimo, ótima pergunta, Eduardo. A voz trêmula, ela não é um sintoma da pressão alta, ela não é um sintoma do pico hipertensivo. A voz trêmula, ela ocorre por um fator emocional. Então, se eu estou estressado, se eu estou ansioso, eu vou ter uma descarga adrenérgica, ali de adrenalina mesmo, muito grande na corrente sanguínea, e posso ficar com a minha voz mais trêmula, posso ter um tremor, posso ter algo do tipo. Não é a pressão que vai causar isso. E associado a isso, esse aumento da adrenalina e tudo, a minha pressão também aumenta. E é por isso que as pessoas confundem, às vezes, os sintomas. O mal-estar, ele também vem associado por conta do fator emocional, ou se aconteceu alguma coisa, se eu estou ansioso, se eu estou com dor, se eu estou com algum desconforto, tudo isso pode ocorrer, pode gerar algum sintoma. Agora, a pressão em si, ela não dá esses sintomas. Para a pressão dar algum sintoma, é lógico, não é sempre. Mas para a pressão dar algum sintoma, ela tem que estar muito elevada, ter um pico pressórico muito alto, eu configurar uma urgência, uma emergência hipertensiva. Aí sim, eu posso ter uma visão turva, posso ter uma dor de cabeça eventualmente, mas geralmente é o contrário. Pode ocorrer? Pode, mas geralmente é o contrário, é o sintoma que está aumentando minha pressão.
Certo. E quando a gente fala, né, o senhor até mencionou sobre a questão assim, de quando você tem um pico isolado, não é algo que vai causar tanta preocupação. Agora, o pico isolado de pressão, ele pode causar algum infarto ou AVC ou não?
Muito, muito difícil, Eduardo. Em pacientes que têm um risco cardiovascular aumentado, então, paciente hipertenso, diabético, já tem alguns problemas de saúde, ou tem um aneurisma, que é uma artériazinha mais frágil, sabe? Mais fraca um pouco. Então, nesses casos, pode ser que ocorra, pode ser que aconteça algumas complicações por causa de um pico, por causa de um pico isolado da pressão, mas é raro. Tá? E pode ser que ocorra assim, um AVC hemorrágico, um infarto, mas essas complicações por conta de um pico isolado é muito raro.
Pois é, e a gente fala sobre a questão da pressão alta, né, ligada ao coração, né, a problemas cardíacos. Agora, quando a pressão sobe de forma excessiva, tem outros órgãos que também são afetados?
Sim, com certeza. Mas é aquilo. Eu volto a falar que quando a pressão sobe de forma excessiva, de forma mais crônica, aí sim, pode lesionar o rim de forma direta. Pode lesionar o rim, então é um paciente que pode eventualmente evoluir com uma disfunção renal, precisar de hemodiálise mais para frente, ou a retina do olho também pode ser afetada por conta de picos pressóricos elevados de formas repetidas a médio e longo prazo.
Para o pessoal que está escutando a gente, é sempre bom a gente destacar também, doutor, os principais fatores que podem desencadear, né, esses picos de pressão, né? Queria saber um pouquinho mais sobre esses fatores que acabam desencadeando picos de pressão com frequência.
Os fatores principais no pico de pressão é ansiedade, acho que é o principal e assim é o mal do século, né? Então, as pessoas estão mais ansiosas, estão mais preocupadas e isso eventualmente e de forma frequente pode causar alguns picos hipertensivos, tá? Então, ansiedade, dor, desconforto, dor de cabeça. Então, para desencadear pico hipertensivo, geralmente são esses os fatores. Agora, para gerar uma hipertensão arterial, que é a doença mesmo, de forma crônica, aí sedentarismo, pessoas que têm uma ingesta excessiva de sal na alimentação do dia a dia. Basicamente isso, sabe?
Quanto o famoso cafezinho, os energéticos ou as bebidas estimulantes, tem relação também com o aumento de pressão arterial, doutor?
Também, Eduardo. Todas, como você bem falou, toda bebida estimulante, ela tem o potencial de aumentar a minha pressão arterial. Então, energético, ela pode causar alguns picos hipertensivos e as pessoas, elas tomam energético de forma frequente, né, e cada vez mais. Então, esse uso excessivo a longo prazo tende a aumentar muito a minha pressão, podendo ser um fator, ser um gatilho ali para desencadear a hipertensão. E o café também. A cafeína, a gente fala que a dose segura ali de cafeína diária é cerca de 400 miligramas. E uma xícara tem 150 miligramas de cafeína. Então, a depender de quantas xícaras eu tomo do meu pré-treino, que as pessoas tomam muito pré-treino antes de treinar,
Não, sim.
e esses compostos, eles têm muita cafeína. Quando a gente soma a cafeína diária, o energético que a pessoa toma, extrapola muito a dose e tende a causar picos hipertensivos e poder engatilhar aí uma hipertensão arterial sistêmica mesmo.
Certo. Agora, qual o grupo de risco que deve monitorar a pressão regularmente, mesmo sem apresentar sintomas, doutor?
Principalmente idoso, diabético. Então, os idosos, eles tendem a ser mais frágeis e eles não toleram tanto, nem a pressão tão baixa, nem a pressão tão alta. Então, é um grupo maior de risco que a gente precisa ficar atento. Pacientes diabéticos, a diabetes às vezes ela não permite que o paciente tenha muitos sintomas, pela própria fisiopatologia da doença mesmo. Então são pessoas que precisam fazer um acompanhamento muito mais de perto para poder ser diagnosticado mesmo com a hipertensão, caso ele a tenha, porque senão pode evoluir com complicações de forma mais precoce do que a população no geral.
Para quem já tem algum tipo de questão assim em relação à pressão alta, se a pessoa percebeu que a pressão está ficando elevada ali, qual é a primeira atitude?
A primeira atitude é marcar um médico. Então, marcar uma consulta para saber quanto que tá os níveis pressóricos desse paciente na aferição, na medição do consultório, ou vai solicitar algum exame como o MAPA, que é aquele que vai ver durante 24 horas quanto que tá a média da pressão dessa pessoa, dentre outros vários sintomas. Desculpa, dentre outros vários exames que podem ser solicitados. Agora, se eu tenho um pico de pressão, eu estou preocupado com aquilo, estou achando que está me dando algum sintoma, a gente orienta, vá ao pronto-socorro, que a gente consegue orientar de forma muito tranquila o paciente, se necessário, medicar.
Certo. E é sempre bom lembrar também, né, doutor, que para as pessoas que tomam medicamentos para casos de hipertensão, por exemplo, que tem gente que tem aquele negócio de, ah, tô tomando esse remédio aqui, mas eu já tô bom. Aí a pessoa resolve parar do nada ali de tomar o remédio. É muito perigoso isso também, né?
Muito, muito perigoso, Eduardo. Acho que esse é um dos principais pontos, assim. A má adesão medicamentosa, né? A pessoa, ela vai se sentindo bem, e por isso que a gente fala que o perigo da hipertensão é ela ser silenciosa. Então, a pessoa está se sentindo bem e acha que está tudo certo, parar de tomar a medicação que está controlando a pressão. Se a pressão está controlada com a medicação, é por causa da medicação. Não existe cura para a hipertensão arterial. Então, existe controle dela. O controle é feito, muitas vezes, de forma medicamentosa. Ah, dá para tirar a medicação ou reduzir a dose da medicação? Eventualmente, em alguns pacientes, isso é possível. Mas quem pode fazer isso seria o médico, né? Que vai avaliar a pressão, avaliar todos os exames do paciente, examinar o paciente e saber qual será a dose, a melhor dose daquela medicação para ele. Então, a adesão medicamentosa, tomar as medicações no horário correto, todos os dias, para quem já é hipertenso, é o fator principal, assim, de controle.
Tá certo, então. Bom, doutor Tiago, quero agradecer muito a sua participação aqui. Muito obrigado pelas explicações, tá? Ficou bastante claro aqui para gente. E claro, né, sempre recomendando aí os cuidados necessários, né, os básicos, né, principalmente a alimentação equilibrada, balanceada, atividade física, não é isso, doutor?
Isso aí, exatamente, Eduardo. Muito obrigado, viu? Agradeço a oportunidade de falar aqui no em conversar com vocês um pouquinho, bater esse papo sobre um tema tão importante aí e muito prevalente.
Tá certo, doutor. Aí, ótima quinta-feira, tá? Ótima sexta aí, já alongando aí para um bom fim de semana.
Para nós, valeu, obrigado.
Até mais, aquele abraço.
Até, tchau, tchau, abraço.